Obrigado, presidente. Maurício Kudillac, deputado aí do nosso partido, Partido Liberal, que hoje preside essa sessão. Aproveitar a presença desses jovens aí tão saudáveis aqui hoje, né, fazer menção também ao Bispo Mota, nosso deputado, né, que tem um trabalho tão bonito ali no combate ao alcoolismo também, né, sempre na frente da igreja. Estava aqui presente agora há pouco o nosso deputado também, que faz um trabalho muito bonito em frente ao combate das drogas, falado sobre esses efeitos nocivos quando eles são utilizados, né, pela juventude. Isso acaba te transformando num adulto confuso. E essa problemática ela tem que assistir. E o adulto confuso, muitas vezes, ele faz coisas que não deve. Né? Nós temos na parte insular uma guarita da ponte Pedro Ivos Campos Salles, em Florianópolis. Veja o que é ser um adulto confuso. Né? Talvez é que não se cuidou durante a juventude dele. Né? Em Florianópolis, há uma placa do governo do Estado sobre uma reforma de travessias. Diz que essa é uma obra esperada há 45 anos. Está lá na parte insular, na cabeceira da ponte. Fato é que a ponte Pedro Ivo Campos foi inaugurada em 8 de março de 1991. Ou seja, ela tem 31 anos de idade. Viram como é que a gente deve cuidar da nossa saúde mental durante a nossa infância, a nossa juventude? Isso é importante, não é, não? Fosse na Idade Média, seria queimado, porque a predestinação, adivinhamento, essas coisas, né, era considerado bruxaria naquela época. Não é verdade? Uma obra esperada há 45 anos, sendo que ela tem 31 anos de idade. Mas parabéns, né? Por isso, jovens, cuidem da saúde mental de vocês enquanto são jovens ainda. Né? E já a Colombo Salles, a outra ponte, é do dia 8 de março de 1975. Ela foi lançada, o edital de construção dela, 47 anos. Quer dizer que antes mesmo da inauguração, alguém já previa que ela sonhava por uma reforma. Legal isso, né, deputado? Cuidem da saúde mental de vocês para vocês não fazerem coisas assim quando ficarem adultos. Né? Isso é uma coisa complicada. Isso chama fake news, gente. Isso chama fake news. Falar com vocês também da nossa preocupação com o meio ambiente no estado de Santa Catarina. Existe uma coisa chamada um acerto na Europa e na Ásia, chamado Agenda 2030. Ou seja, a partir de 2030, esses mercados consumidores, eles irão exigir dos países fornecedores dos produtos que vendem para ele, no nosso caso aqui em Santa Catarina, vamos falar de forma bem específica da proteína animal, né, do pescado, acredito que sejam de Itajaí, enfim, tudo isso vai começar a ser cobrado o seguinte: qual é a fonte de energia que vocês utilizam? Apresentei um projeto nessa casa sobre implantar aqui a legislação para a utilização do hidrogênio verde. Eu dei uma entrevista a uma rádio de Londres, na Inglaterra, justamente para falar sobre esse trabalho, um trabalho que eu persigo ele há muito tempo, a utilização da massa verde, da biomassa, do hidrogênio verde, da água. É um efeito químico chamado hidrólise, que você joga para a atmosfera vapor de água. A partir de 2030, a Europa toda vai utilizar eles como fonte de energia. Tanto que os carros elétricos estão invadindo os mercados e está se forçando que isso aconteça. Isso é dar um passo para o futuro. O governo do estado de Santa Catarina mandou um projeto para essa casa para prolongar a exploração de combustível fóssil de 2030 para 2050. Essa necessidade que eles têm de nos empurrar de volta para dentro da caverna é impressionante. Embora a gente fique ali resistindo, né? Não quer fazer aquelas pinturas rupestres, a gente não quer morar dentro da caverna. Nós queremos ir em direção àquilo que o mundo espera de um país desenvolvido, de um Estado desenvolvido. Aí essas brincadeiras, falar, lá vai o sargento hidrogênio. Eu não ligo. Eu não ligo de ser chamado disso. Em 2030 nós conversaremos de volta. Já teve gente que chamou um cara aí de capitão Nióbio, não foi, não? Onde é que ele foi parar? Gente, a partir de 2030, essa é uma agenda mundial. Eles vão começar a cobrar qual é a fonte de energia para poder consumir o seu produto. Já pensou se a gente fala bem assim, olha, em 2030, não, a gente não adotou nenhum tipo de política sobre geração de energia? E o que vocês fazem lá? A gente está como cavocando terra ainda, feito um tatu. A gente está voltando para dentro da caverna. Fala, parabéns, Santa Catarina, parabéns, Brasil. E nós aprovamos isso aqui dentro, aqui não com o meu voto. Prolongar de 2030 para 2050 a exploração de combustível que marcou, inclusive, que é o carvão, que marcou, inclusive, uma das fases mais negras da Europa, da exploração desde o trabalho infantil e daí para frente. Ah, mas isso pode gerar desemprego na região sul do estado? Não, gente, se você começar a trabalhar de forma consciente mesmo e explorar o hidrogênio verde como ele deve ser explorado, outras fontes de renda aparecerão. Vamos parar de confundir atividade laboral com força braçal. Nossos pais diziam, o cara é trabalhador, feito um cavalo, ele tinha que se cansar, ter calo na mão. Hoje em dia nós temos que adotar, nós temos que assumir a possibilidade, deputado Vampiro, de que um jovem, em 2 horas, ele pode sim gerar aquilo que o pai dele ganhou um ano inteiro de trabalho, trabalhando no próprio telefone dele. Isso é em direção à modernidade. Para isso existe a tecnologia. Para isso existe a tecnologia, para dessa autonomia, novas profissões surgirão. Mas é preciso que haja um Estado não interessado em nos julgar para dentro da caverna novamente, um Estado que seja capaz de habilitar a juventude a encarar esse novo desafio. Façam esse trabalho, uma sugestão para a gente, estudem sobre o hidrogênio verde, é a tendência, o mundo vai trabalhar com isso, o mundo vai adotar esse tipo de coisa. Se a gente falasse alguns anos atrás que ia ter um carro elétrico, a gente ia brincar. A gente ia tirar sarro da cara da pessoa. Como eu falei, tenho muito orgulho, né? Podem brincar e fazer meme à vontade, é o sargento hidrogênio mesmo. Para mim não tem problema nenhum. Como eu disse, já chamaram o nosso presidente capitão Nióbio e nem por isso deixou de chegar onde chegou. A gente tem que acreditar nas coisas. E não é simplesmente um fato de uma opinião minha, é ler sobre o assunto. Não pode se restringir de estudar, de ler sobre o assunto. A partir de 2030, essa vai ser uma realidade nossa. Nós vamos ter que comprovar se nós geramos energia limpa, se a gente quiser vender o nosso frango produzido lá no oeste do estado, o nosso porquinho lá do oeste do estado. Caso contrário, ele vai comprar de outro mercado, que sim, consegue produzir energia limpa. Fujam de dentro da caverna durante todo o tempo da vida de vocês. Não admitam isso, que alguém te empurre novamente para dentro da caverna. E os defensores da ecologia aqui, chegam aqui, os ecochatos, né? Meu Deus! Né? Fazem um discurso tão esparramado. E o meu projeto está aí parado na casa. Parado. Projeto simples, regulamentação. Inclusive, foi muito bem defendido pelo deputado Valdir Cobalquini, na comissão de Constituição e Justiça, mas está lá parado na casa. De onde vem essa maldade de querer pisar em cima do progresso? Eu não sei de onde vem isso. É uma maldade mesmo que fazem. Então, jovens, que bom que vocês estão aqui hoje à tarde. Muito bom mesmo que vocês podem assistir isso. Né? Porque muitas vezes a gente aqui na tribuna, a gente tem a impressão de que está falando sozinho. Um ou outro deputado escuta, sempre dando atenção. Que bom que vocês estão aqui hoje. Parabéns. Falar com a câmera, às vezes, é meio frio. E desestimulante. Desestimulante. Porém, maior do que a minha vontade é a minha teimosia. Eu sempre digo isso. A gente vai continuar temando, sair de dentro da caverna, caminhar em direção ao progresso, ao futuro, ir para frente. Nós não podemos mais admitir que trabalho seja relacionado a uma atividade braçal pesada. Nós temos que nos preocupar, sim, em preparar os nossos jovens para o futuro onde não vai ser preciso, né, entrar dentro de uma caverna, dentro de um buraco, comprometer para mais de 150 anos aí a recuperação e degradação de solo em torno de uma mina. como se a gente vivesse no século passado. Obrigado.